Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de Puerto Iguaçu, San Martín de los Andes, El Calafate. Ah, um abraço aos hermanos da Argentina! Aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil! Eu sou Alexandre Simeone e orai e vigiai. Mas às vezes, mandai se lascai também.
Melhor ditado.
Ah, de vez em quando é bom.
Oh, vai parecer com o meu, hein? Eu sou Juliana Galante e hoje eu tô querendo enfiar o pé na jaca.
Meu Deus do céu. É só quarta-feira, gente. Calma lá, peraí. Eu sou Gerson Bernardes e não converse a conversa se não... Desculpa. Não converse a conversa se você não pode caminhar o caminho.
Filosófico.
Eu tive que ler a explicação. É tipo, converse se você com... não aguenta, não fala. Se você não faz, não fala o que você não faz. Entendeu? Sendo agora.
Ah, mais olha popular. Só.
Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
E agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
Crianças que crescem próximo a áreas verdes são mais inteligentes.
Essa é uma notícia do site Ciclo Vivo. É, mais benefícios das áreas verdes para crianças foi comprovado em uma pesquisa. Dessa vez foram pesquisadores da Universidade de Halsted, da Universidade de Ghent, ambas na Bélgica. Bélgica, que associaram o contato com a natureza a maior inteligência e menos problemas comportamentais. Mas, ora, vejam vocês. Os estudiosos usaram medições de QI em mais de 600 crianças com idades entre 8 e 15 anos. Todas as crianças e adolescentes vivem no perímetro urbano, mas ainda perto de alguma vegetação. A pesquisa aponta que 3,3% a mais de espaço verde em um raio de 3 quilômetros ao redor da casa está associado a um aumento de 2,6 pontos no QI total, que é quase 3. Além disso, também se constatou que mais espaços verdes na cidade estão associados à redução de problemas comportamentais, como questões de concentração e agressão. Os pesquisadores ressaltam que os benefícios são percebidos entre todas as classes sociais. A ligação entre o verde e a inteligência foi encontrada em filhos de pais com alto e baixo nível de escolaridade. Mesmo que o aumento nos pontos de QI seja pequeno no nível individual, mais vegetação no ambiente de vida pode levar a uma mudança no QI no nível da população. Por exemplo, em um ambiente urbano com menos vegetação, pode haver mais crianças no limite inferior de uma curva de QI normal. Jesus, é a conta mesmo.
Meu Deus!
Esse estudo mostra que elementos verdes, como a proximidade de um parque em uma cidade, podem fazer a diferença no desenvolvimento das crianças. Estudos anteriores em crianças que vivem em Barcelona também mostraram que mais vegetação no cotidiano está associado a melhorias na memória e atenção, além de menos hiperatividade.
Essa notícia me deu um negócio aqui porque tem muitos números, né? E eu tenho um problema com números. Mas realmente é uma notícia muito legal. É, eu só fico, quando eu penso em QI, essa coisa de medir a inteligência, me veio uma ideia meio que de um padrão de inteligência, né? Muitas vezes de uma coisa, de um raciocínio meio lógico. Aí eu dou uma torcida no nariz, porque eu não acho que inteligência se mede, assim, com um padrão, né? Mas, pensando na notícia, no sentido do contato com a natureza das crianças, sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito claro que aguça a criatividade, a imaginação, a sensibilidade da criança, que tem esse contato positivo com a natureza. Eu acho que isso não tem como discutir, assim. E nem precisa de estudo para isso, mas que ótimo que tem um estudo científico com tantos números e dados, porque isso dá mais credibilidade a esse fato, né? É, Mas eu acho que é claro, assim, a diferença, né? Até para a gente, acho que não só para a criança, né? A gente, quando está agora, por exemplo, né, vivendo nesse momento tão tecnológico, cheio de telas, a gente dá uma emburrecida. Eu sinto, pelo menos, assim, que às vezes eu dou uma emburrecida, assim, a criatividade dá uma evaporada de mim e não tem nada como estar na natureza, com contato com as árvores, com o sol, com o céu, pra gente desenvolver melhor a nossa humanidade mesmo, né? A gente veio da natureza e eu acho que é importante, sim, estar na natureza e isso faz toda a diferença. Não sei se o meu QI fica mais elevado por eu gostar da natureza, mas com certeza eu sou mais feliz e minha imaginação desenvolve muito mais com a natureza, sem dúvidas.
É engraçado a gente pensar que tem alguns estudos, é legal você falar isso do QI, mas tem alguns estudos que parecem que só eles vêm para provar o óbvio, né? Porque para mim parece muito óbvio que a gente viver mais perto do verde melhora muito, né, em tudo na nossa vida. E aí, naturalmente, deve mudar no QI também. Eu concordo com você quando a gente fala que talvez só essa medida de QI, ela é muito lógica e também discordo um pouco disso. Mas se é para a gente falar da natureza, que as cidades pensem mais, né, nesse verde, que a gente consiga ter parques maiores, menos asfalto, né, menos carro. Estamos falando tudo muito utópico, né, porque a gente vê exatamente o contrário. Mas acho que é possível a gente começar a pensar nisso.
É isso aí, é possível e vamos pensar, estamos pensando aqui na Voz do Brasil, pelo menos.
Na hora do quadro notícia ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
É Jager?
É, eu fiquei em dúvida também, hein? Não sei.
Ah, fala rápido, com confiança. Tipo o Alê, que daí fica bom.
Tá. Annabella Jager recria projeção cartográfica em série de arte pela democracia.
Essa é uma notícia da Folha Ilustrada do portal UOL. Em décadas de trabalho, Annabella Jager fez de sua obra um retrato de um Brasil mergulhado em contradições que afloram em sua visão muitas vezes marcada pelo humor cáustico. Sua antropologia do presente, um diário virtual que muitas vezes escancara com gestos visual. Sintéticos... O que, que eu falei?
Virtual.
Ah lá, eu tô tão virtual esses tempos que eu tô até mudando o meu visual pro virtual. Eu preciso ir pro mato.
Tudo bem, eu falei só pra você falar o que eu falei.
Ai, toda vez eu falo igual o negócio do Chaves, né? Poxa vida.
Dá material pra edição, obrigado. Continue.
Obrigado, tudo de bom. Sua antropologia do presente, um diário visual que muitas vezes escancara com gestos sintéticos os absurdos de um país desigual, aqui se volta para a imagem de um globo terrestre distorcido em duas dimensões, talvez um eco das pulsões terraplanistas da atualidade. Não é um mundo qualquer, aqui estamos soltos e à deriva. Nessa obra, a artista recorreu a uma imagética alegórica no sentido de um pensamento crítico sob uma forma figurada, combinando aspectos políticos e sociais, entre outros. Então, a partir de uma projeção cartográfica azimutal do globo terrestre, chegou a uma representação da tormenta que estamos vivendo nesse momento. A artista plástica Annabella Jager integra a série de obras de arte em defesa da democracia.
Eu queria dizer que, para você que está nos ouvindo, mais importante até do que você tentar entender essa notícia, eu acho que essa notícia ela às vezes até parece um pouco abstrata quando a gente está falando dessa arte, né, dessa obra da Annabella. Vai lá no site, eu acho que é o mais interessante, assim, pega aí o link que vai ficar na descrição do nosso episódio, vai lá no site e dá uma olhadinha nessa obra dela. Tem outras obras também, ali dessa série da Folha, tem outras obras bem interessantes. Tem uma da Ana Maria Maiolino, que é bem legal, que fala sobre o SOS no Trópico de Capricórnio, que é de 1974. Tem uma outra pintura que é o Mensageiro, que é do Moisés Patrício. todas elas fazem a gente refletir muito, assim. Do Randolfo Lamonier também. Então, acho que vale a pena a gente, mais do que você ouvir essa notícia, dar uma olhada nessa obra. A arte, muitas vezes, e aí só para a gente pensar uma coisa, a arte, muitas vezes, ela não é só contemplativa, assim, não é para a gente olhar e falar, ai, que lindo. Essas, principalmente, são obras para a gente refletir. Refletir como é que está o mundo, como é que estão as pessoas nesse mundo, como é que nós estamos nesse mundo, né? E a arte, muitas vezes, é para isso. Às vezes, ela não é muito digestiva, e eu acho que é o caso dessa série da Folha de São Paulo, que é bem interessante. Mas a arte também nos faz pensar, né? Nos faz refletir como é que está esse mundo para a gente. Então, a minha dica é que você vá lá e dê uma olhadinha nisso. E se puder, coloca nos comentários para a gente.
É isso aí, olha a imagem, porque, olha, eu confesso que vai ser melhor olhar a imagem, porque entender essa frase aqui, ó. Uma imagética alegórica, a partir de uma projeção cartográfica azimutal, eu vou precisar, acima de tudo, também olhar o dicionário.
Sei nem como eu consegui ler essa notícia.
Pois é, eu achei que você ia escorregar em alguma dessa aí, pra gente usar na edição também. E olha, foi perfeita, Delay.
Quase perfeita.
É, não, foi ótimo. Não, é, eu acho que é isso, assim, o texto tenta traduzir com palavras algo que também é feito pra gente olhar e ver e sentir. Né? O texto realmente traduziu, brincadeira aí com o texto, que está, me parece muito bem escrito. Né? Apesar de difícil compreensão, ao menos para mim, mas acho que ele, ao você ver a imagem, você compreende o que o texto está querendo dizer. Então, faça como o Alexandre Simeone falou, visite a exposição, veja as imagens aí que você vai encontrar na descrição do episódio.
Muito bom, só queria dizer que eu nunca tinha ouvido falar em humor cáustico, e que eu amei esse termo, porque é muito forte. Um humor que corrói igual soda cáustica. É muito forte esse termo, vou usar.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
9 de setembro de 1971. John Lennon lança a música Imagine, um dos discos mais importantes de sua carreira solo.
Essa é uma notícia do site Cultura Genial. Imagine é uma canção do álbum de mesmo nome, escrita por John Lennon e Yoko Ono. Lançado em 1971, foi o single mais vendido da carreira solo de Lennon e virou um hino para a paz, sendo gravado por diversos artistas, entre eles Madonna, Elton John e Stevie Wonder. Toda a letra da música cria uma imagem de um mundo futuro onde haverá mais igualdade entre as pessoas. Nessa canção, John Lennon nos propõe imaginar uma realidade onde não existem os grandes fatores que causam conflitos: religiões, países e dinheiro. Apesar da letra fazer fortes críticas às religiões, às nações e ao capitalismo, ela possui uma melodia suave. O próprio John Lennon acreditava que essa melodia fez com que uma música tão subversiva fosse aceita por um grande público. O final da década de 1960 e o começo da década de 1970 foram marcados por diversos conflitos internacionais que envolviam as duas grandes potências nucleares, os Estados Unidos e a União Soviética. O longo período de tensão vivido entre esses dois países ficou conhecido como Guerra Fria. Essa época foi muito fértil para a música e a cultura em geral. Os movimentos dos anos 60, como a contracultura, influenciaram a música pop e revolucionaram a indústria cultural. O próprio John Lennon teve um papel importante nessa mudança com os Beatles. A juventude, principalmente norte-americana, estava se recusando a compactuar com os conflitos provocados pelos poderes públicos, pregando o famoso mote "Faça amor, não faça guerra", protestavam nas ruas contra o conflito do Vietnã.
É, resta a gente imaginar, a música, ela é, em sua letra, em sua proposta, muito bonita, né? E se foi tão vendida, é porque o pessoal queria ouvir algo bonito também. Talvez tenha sido tão usada que às vezes ela até acabou ficando um pouco piegas ou brega, né? Não sei, talvez piegas, né? A gente Às vezes a gente não quer imaginar, quer a dureza do mundo real, né? Mas a música, se você olhar a letra, assim, ela não propõe nada demais, que é bem possível de fazer se a gente quiser, na verdade. Precisa ver se a gente quer e se a gente quer fazer isso junto com outras pessoas. Na verdade, é entender que o que a música propõe, que a gente imagine, só vai dar certo se a gente fizer junto com outras pessoas, que não tem como a gente fazer sozinho, ou só no meu país, ou só na minha, no meu continente, né? A gente tá na mesma bola que fica girando. É uma bola, tá? Não sei se precisava dizer também. É, reforçar isso. A gente tá na mesma bola que fica...
Toma!
No elipsoidal que fica girando no nada. É, então cabe a gente, exceto aí, se a gente for questionar se estamos na Matrix ou não, aí a gente pode conversar, tá? Aí tem minhas dúvidas, mas que é uma bola, é uma bola.
Meu Deus, pra onde esse comentário vai?
Pois é, tudo para reforçar que é muito, a Matrix é menos absurdo do que a Terra ser plana, entendeu? Só isso que eu queria dizer. E mais absurdo ainda é a gente ainda ter 39, sobe com 49 anos de música. 49, produção?
Ah, é, 49
anos dessa música. E a gente não ter conseguido chegar nem perto dela, sendo piegas ou não. Então, que a gente ouça ela e tente imaginar e passar da imaginação para a ação para a gente parar de perder tempo. Essa música me lembrou de um filme que eu assisti faz pouco tempo, ele é novo, ele é simples, assim, honesto na sua proposta, assim, um pouco de comédia romântica, um pouco, mas que é o Yesterday, é o nome do filme. Eu não sei em que plataforma você vai encontrar, mas ele é muito legal, assim, a trilha sonora é toda Beatles, então, para quem gosta, é muito bacana, né? E aí na história do filme, é como se não existisse os Beatles no mundo, de repente... O cara que é um músico, fã de Beatles, ele acorda, ele sofre um acidente, né? Ele acorda de um acidente e o mundo que ele tá vivendo não existe os Beatles. E não existe outras coisas de muita fama, né? Por exemplo, a Coca-Cola, se eu não me engano. Enfim, né? É muito engraçado. Assim, é curioso a brincadeira e tal. Vale a pena para ter um momento bacaninha, para Dedelzinho, com uma boa trilha sonora. Esse filme vale a pena, assim, para esquentar um pão de queijo vegano, assistir.
Sem Coca-Cola.
É, falando em imaginar, vamos para o quadro No Meu Tempo Era Assim, onde crianças imaginam como era o mundo de antigamente e perguntam para os seus avós, ou melhor, os nossos avós aqui do programa, como era o mundo antigamente em certos aspectos. Hoje, qual é a criança que faz a pergunta? Juliana Galante.
Hoje quem pergunta é o Arthur Ramos.
Grande Arthur, acho que ele já emplacou uma pergunta aqui, é isso, produção?
Já emplacou uma pergunta.
Já emplacou uma pergunta, mandou uma segunda, porque ô menininho curioso. Teve várias ideias aí. Obrigado, Arthur, aliás, viu? Manda sempre que quiser. E sempre que a gente puder, a gente vai atrás da resposta. E fomos atrás de uma resposta de quem, Juliana Galante?
Da dona Luísa Ferrari, a mamãe da Mariana Ferrari.
Luísa Ferrari, mãe da Cora, palhaça Cora, também daqui de Londrina, nosso colega de profissão. Vamos então à pergunta e à resposta agora.
E agora o quadro, No Meu Tempo Era Assim.
O que, que os avós faziam no final de semana para se divertir?
Os avós, eles iam para a beira do rio, quando na cidade que tinha rio assim, ia nadar na beira do rio, ou pulava amarelinha, fazia aqueles carrinhos de rolemã. Ficava o final de semana, que não tinha escola, ficava brincando dessas coisas assim. Fazia bolo, fazia bolachinha para os netos. Ficava contando história, quando reunia todos os netos, contava as histórias antigas, do que teria acontecido com eles na infância. Final de semana que reunia os netos, era isso, os avós faziam isso. E não, as meninas ficavam na frente de casa, final de semana, pulando, que nem falei, pulando amarelinha, ou brincando de boneca, de casinha, Criança era essas brincadeiras no meu tempo, que é o tempo da que eu, na minha infância, né? Então era esse tipo de brincadeira. Juntava todas as crianças que não tinha, que no final de semana não tinha aula, e brincava. As meninas brincavam de um lado, os meninos brincavam de outro. Tipo, com carrinho de rolemã, as meninas brincavam de boneca, brincavam de casinha, pulava amarelinha, brincava de esconde-esconde. Como não tinha TV, não tinha internet, então a gente brincava dessas coisas.
Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver o QI elevado por conviver na natureza, ou se você tiver uma obra de arte cáustica para indicar, ou se você consegue imaginar o mundo sem os Beatles ou sem a Coca-Cola, manda lá no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com, ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e eu também sou uma sonhadora como John Lennon, então faça amor, não faça guerra.
Eu sou o Gerson Bernays, o podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta, é agora que eu falo meu nome. Eu sou o Gerson Bernays e, quando em Roma, faça como os romanos.
Como?
Quando você estiver na casa dos outros, você faz que nem os outros na casa dele, entendeu? Acho que é isso.
Ah, Maria vai com as outras.
Não, nesse sentido, mas pra você respeitar o lugar que você tá, entendeu?
Eu sou Alexandre Simeone e fui sacudir a poeira e dar a volta por cima, me atacou a rinite. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
Tchau!
Tchau!